Daniel Carioca. O senhor disse que não temos que agregar valor às coisas, como bom ou ruim. Mas como devo lidar o meu caso, por exemplo, que tenho um bom salário, trabalho pouco e em casa, uma boa casa, uma boa família e tem muitos que estão em situação muito diferente. Devo olhar isso tudo e ser grato a Deus ou simplesmente ignorar tais coisas?
Boa pergunta, eu vou adiantar a hipótese, porque isso vai ser uma das coisas que nós vai estudar. Moço, como é que você faz para não ter bom salário? É, ele acabou de dizer como no caso dele não pode ver certo nem errado, bom ou mal, se ele tem um bom salário. Como é que ele sabe que o salário dele é bom? Ele está comparando com quem ganha menos. Agora compare com quem ganha mais. Você está ganhando mal. Então como fazer para você não ganhar nem mal nem bem? Não comparar o seu salário com o de ninguém. E isso vale para tudo. Isso vale para todas as coisas. Veja, o bom e o mal só nasce da comparação. E só nasce da forma como você olha. Na hora que você não comparar e não olhar para cima nem para baixo, mas apenas para frente, aí você não vai ganhar bem. Ficou claro? O moço falou, não vai nem ganhar. Vai sim, o dinheiro vai entrar no seu bolso. Porque a vida não é uma atividade física, mas é uma atividade mental. E você, mesmo sabendo que ganha, tem que não ganhar bem.
Tem que não ganhar bem?
Não saber que ganha bem.
Ah, sim, então, é isso que eu estou falando. Não, eu não saber ganhar, não ganhar é isso.
Não,
Não
não,
comparar.
não, não ganhar não é receber. Não ganhar bem é ganhar o justo.
Se o justo vai ter comparação, o que é o justo?
O justo não está comparado com nada. O justo não é bem nem mal, não é bom nem mal, não é pouco nem muito. É o justo, não importa o valor.
Mas é seu.
Não importa o valor. Se você ganha um cruzeiro e você acha justo ganhar um cruzeiro, você ganhou um cruzeiro justo. Se você ganha 1.000, você ganhou justo. Os dois ganharam justo. Não importa o valor.
Não, vai na quantidade.
O moço disse assim, é difícil o ser humano pensar assim, mas é fácil pensar no mundo espiritual. É fácil que há a posição de consciência. Veja, vocês não, vocês estão fugindo da única coisa que vocês têm, que é a vida. Estão vivendo um sonho de quando eu morrer vai acontecer isso. Não, a única coisa que você tem para viver, e se eu já disse muitas vezes, é o momento de agora. E agora você está vivo. Você está encarnado. Você está vivendo uma vida humana. Então viva a sua vida humana. Esqueça a vida espiritual.
Só porrada hoje. Falei, tá.
Só complementar. Então, você vê aí o que eu falei e o que o moço ali falou, que eu não falei com essas palavras, mas o moço falou. Então, você entenda, como você disse que é difícil para o ser humano viver assim, entenda que essa busca espiritual nada mais é do que uma fuga para não viver essa vida, porque você não quer viver essa vida da forma que tem. Aí fica aposentando o mundo espiritual, onde você vai ser feliz quando sair daqui. Só que você não entende que se você sair para essa posição, lá não tem felicidade, só tem prazer e dor. Filhos, essa busca de Deus é fuga. É fuga daqueles que não sabem viver a vida. Essa busca de ir para o reino do céu é fuga daqueles que não conseguem viver essa vida. Entendam isso, porque esse reino do céu, este Deus, nada mais é do que uma possessão de que vocês fazem, e não o Deus. Então você que está cansado, entiapa, de chofer nesta vida, projeta um sonho bom e diz assim, não, eu vou viver para o reino espiritual. Mentira! Você só está fuzindo de agora. Eu quero chegar a tal ponto, nestas nossas conversas, já diminuiu bastante, porque vai acabar diminuindo mais ainda agora. Eu quero chegar a tal ponto, nessas conversas, que eu quero que vocês duvidem, inclusive, se a vida depois da vida.
Meu Deus, jogou minhoca na nossa cabeça. Onde eu tava? Klaus Heleno. Meu pai só me dava porrada. Cresci compreendendo o sofrimento alheio por causa do meu passado. Então aquilo era o assovio e o senhor vai cantar a música?
Olha, se eu fosse pelo menos como se fala... Como é que se fala quando a pessoa canta bem? Ela é o quê? Afinado? Eu cantaria música, mocho. Mas eu não posso cantar música. Eu vou hoje fazer o que faz o mocho do fio. Eu só vou bater no tambor, tá bom?
Mi Coelho, a partir do momento que entendemos que o céu não é como esperamos, seria natural querer ficar no mundo dos devas? E essa escolha seria possível?
Essa escolha é possível e é natural você querer ficar no mundo dos devas. Porque o que é o mundo dos devas, se não a sua posição de paraíso? A sua posição de mundo bom. Mas não adianta nada ir para lá, você vai voltar. Sabe, é como se você, cansado de um dia de trabalho, sentasse num canto e vivesse mentalmente, você está muito bem, numa ilha isolada, se tomando banho de mar, checado de plantação, de natureza. É a mesma coisa. Sonhar com o mundo dos devas é a mesma coisa. Uma hora alguém vai dizer, acorda que está na hora de trabalhar.
Marcelo Hort. O apóstolo Paulo define a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a razão é uma obra do Criador inerente ao homem. E a fé é um dom que o Criador nos concede? Ou a razão e a fé se contradizem?
Sua pergunta está muito boa. Deixa eu tentar explicar. Existe fé, moço? Fé no sentido elisioso, fé em Deus, existe? Existe, no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, no mundo dos devas, ou no mundo humano com ou sem carne, o que existe é uma fé humana. Sabe, vocês têm fé em Deus. E o que para vocês significa fé em Deus? É que Deus vai lhe dar tudo de bom. Isso não é fé. Isso é uma fé humana. É aquele que se entrega pedindo. Paulo falava da fé fora do homem, não da fé humana. Então, neste trabalho de fé, eu também não vou falar. Porque não adianta. Você só conhece a fé humana. Todo mundo tem fé em Deus, que Deus vai lhe dar aquilo que você espera ganhar. Nem que seja o que você diz que é o mundo espiritual.
Fernando Suda, será que existe entre nós humanos alguém que não mereça esse mundo dos devas?
Que não merece? Que não merece é todos. Nenhum de vocês merece, mas todos buscam isso. A questão do merecer, você está colocando, vamos dizer assim, como resultado das ações de vocês, eu pelo menos estou entendendo assim. Então, pelo resultado das ações de vocês, vocês não, não merecem estar no reino dos devas. Mas, pela natureza de vocês, não mereceriam, porque vocês não vieram aqui para ir ao mundo dos devas. Pelo contrário, vieram aqui para libertar-se da humanidade, na matéria, ou no próprio mundo dos devas.
Thelma, Joaquim, para que tudo isso se não vamos ter tempo nessa transição? Como agir na desencarnação?
Lhe dou um cocheio, não a você especificamente, mas a todos que acham que não vão conseguir. Desistam agora. Não, não é desistir de Joaquim, não, é desistir da vida. Encosta no canto e espera a morte cegar. Quem disse que você não vai ter tempo, moça? Vocês acham que esse é um trabalho de anos, de milênios? Não, isso é o trabalho só de cair uma fissa. E na hora que cai uma fissa, isso se faz em um segundo. Então não desista da vida. Espere este momento, porque como diz o Kisna, ele pode cegar até no seu último minuto de vida. E aí resolveu tudo.
Tá bravo. Esse é do Thundercats aqui também, vou te falar, viu? Fernando Suda novamente. O que é alcançar a felicidade nesse nosso mundo?
É não ter prazer nem dor. É não se exaltar quando por acaso ganhar o que esperava ganhar e nem sofrer quando, não esper... quando receber o que não esperava receber.
Thelma, Joaquim, você está destruindo toda a obra de Chico Xavier. Pode me explicar?
Poxa, porque ela só levou vocês para o mundo dos devas. Só está todo de um modo humano a coisa humana. Nada de espiritual. Agora, eu não estou destruindo a obra do Chico, não, viu? Eu estou destruindo a compaixão que lhe passaram da obra do Chico. Porque Chico nunca escreveu para humanos. Se você lê realmente com outros olhos e não com os olhos da Federação Espírita, você vai chegar a outras conclusões.
Marco Tavares, é possível ser feliz vendo na televisão milhares de pessoas soterradas no Haiti?
Claro que é, não é você que está lá embaixo? Você vive o aqui e agora, qual é o seu aqui e agora? Eu estou na frente da televisão, eu não estou debaixo de destroços. Para isso vai ser preciso você entender, e nós vamos falar disso, da verdadeira... Como é que se fala, moço? Da verdadeira compaixão. Compaixão não é sofrer com o sofrimento dos outros, é ter consciência de que eles estão sofrendo. Para que essa consciência? Para você não sofrer com eles. Eles estão sofrendo, eu não. Agora, moço, essa pergunta eu poderia responder até da forma que respondia antes. Como fazer isso? Tendo fé em Deus. Então não estou falando de coisa humana, não. Eu estou falando de tudo que você acredita também. Se você acredita em Deus, se você está, acha que Deus é bom, você não vai sofrer com isso. Você vai ver naquilo bondade. Está vendo como vocês dizem que acreditam que Deus é bom e não acreditam?
Cris Silveira, o que é não ter o desejo pelo prazer? Olhar um chocolate e desistir de comê-lo? E comê-lo tentando deixar de acreditar que se gosta dele? Como deixar de ter o prazer pelas coisas materiais? Como devemos nos portar aqui fora? Fingir para o ego que se gosta daquilo e que não se gosta, e o contrário também?
Não, o desejo não está em comer. O desejo está na vontade de comer. Comer é uma coisa, vontade de comer é outra. Comer é um ato que você está vivendo. Vontade de comer é um desejo que pode ser atendido ou não. Então, se você dá margens ao desejo de comer, quando comer vai ter prazer. Mas o prazer não nasceu no comer, mas no desejar. E se você deseja comer e não tem, você vai sofrer. A felicidade é comer, por estar comendo, não porque queria comer.
Beto e Mi, Pai Joaquim, por que esse processo para a elevação espiritual tem que ser tão complexo? Por que esse circo todo?
Moxo, pelo contrário, o processo é simples. Vocês é que complicam. Vocês é que complicam, porque quando eu digo não existe certo nem errado, você diz, eu acredito que não existe certo nem errado. Mas aí diz assim, mas Deus é certo. Vocês complicam quando eu digo que não existe bom nem mal. Mas vocês acreditam que o mundo espiritual é bom. Vocês é que complicam. Complicam porque não ouvo. Ou melhor, não aplicam o que ouvo a tudo. Só apicam aquilo que querem apicar. Então, o processo é simples. É só não ter certo nem errado. E a partir daí, nada está certo. Nada está errado. Mas isso, choca muito tempo.
Cap Megadron. Pai Joaquim, eu entendo pelo coração o que você fala. Lembra de mim? Nos vimos na palestra de São Paulo. Você me disse que eu devo reconhecer tudo isso como um presente. Lembrou? Bom, então, eu entendo o que você diz. E por causa de entender, eu não sei nem o que dizer. Não sobrou nem planos para esta vida. Estou quase, quase vazio.
Xelemba, eu lembro de você não só deixa a conversa, mas eu lembro de você, me desculpe a palavra, de se os outros gozarem com a sua cara, não fui eu que fiz. Mas lembro de você solando aqui, porque a vida estava sendo muito injusta com você. Lembra disso? Pois é. Quando você chega no vazio, retirando, inclusive, todos os aspectos espirituais que você queria entender com aquelas suas perguntas, aí que você alcança a felicidade, a paz. Claro que eu lembro de Oxê, Moxo.